os ataques contra o direito ao aborto legal no Brasil, a manutenção do veto de Bolsonaro pela Câmara, a greve dos Correios, a queda na taxa de transmissão da Covid-19 no país, a oficialização da candidatura de Joe Biden contra Donald Trump e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 21 de agosto de 2020, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando a gente faz um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela repercussão de um caso de abuso infantil que revelou o crescimento do extremismo da militância contra o direito ao aborto no Brasil. Uma menina de 10 anos, do Espírito Santo, engravidou após passar anos sendo vítima de estupro por um membro da sua família. Um hospital do estado se negou a realizar a interrupção da gravidez, que está prevista na lei em caso de violência sexual. Quando a menina finalmente conseguiu fazer o procedimento, ela foi hostilizada e atacada por grupos religiosos, militantes e políticos de extrema direita. Manifestantes tentaram impedir a entrada dela no centro médico que a atendeu em Recife, no Pernambuco. O nome da criança e outras informações sobre o caso vieram a público, que é contra a lei e viola o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Bom, a menina fez o procedimento de interrupção da gravidez e teve alta. Ela agora vai entrar num programa de proteção do governo para receber uma nova identidade. E o suspeito de cometer os estupros, que é tio dela, foi preso. Aqui no Nexo, a Juliana Domingos de Lima mostrou como a menina teve os seus direitos violados em várias etapas do processo. E também contou por que o avanço de pautas da extrema-direita contra a educação sexual pode prejudicar o combate ao abuso infantil. Na nossa equipe de gráficos, o Gabriel Maia, o Lucas Gomes e o Gabriel Zanlorense detalharam como é a legislação sobre o direito ao aborto no mundo. Todos esses conteúdos estão linkados na descrição do podcast de hoje, junto com os outros que eu citar aqui. Ontem, quinta-feira, os deputados mantiveram um veto do presidente que determina o congelamento de salários de categorias de servidores públicos até 2021. Isso depois de, no início da semana, o Senado votar na direção contrária. Essa proibição de aumento nos salários foi uma contrapartida exigida pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes para o governo conceder um socorro de 60 bilhões de reais a estados e municípios, isso lá em maio. Esse pacote de ajuda veio para compensar perdas de arrecadação e o aumento de gastos com saúde durante a pandemia do novo coronavírus. Só que os parlamentares tinham incluído um trecho excluindo algumas categorias do congelamento, entre elas profissionais da saúde, da educação, de serviços funerários e militares que atuam no combate à Covid. O presidente Bolsonaro foi lá e vetou esse pedaço, retomando o congelamento total. Só que o Congresso pode derrubar os vetos do Executivo se Câmara e Senado concordarem nisso. Com o resultado de ontem, o veto se mantém e os salários dos servidores públicos ficam congelados até 2021. A Isabela Cruz, aqui no Nexo, falou com analistas sobre o poder de pressão do funcionalismo público no Congresso atualmente. Ela também escreveu sobre os servidores da Estatal dos Correios, que fizeram uma greve nacional essa semana. Eles pedem melhores condições de trabalho durante a pandemia e a manutenção de um acordo coletivo. Também se opõem aos planos de privatização do governo Bolsonaro. Na saúde, o Brasil registrou, pela primeira vez desde abril, desaceleração da taxa de transmissão do novo coronavírus. Os dados são de uma universidade britânica e apontam que o contágio está mais próximo do controle. Mas especialistas alertam que é preciso cautela para garantir que essa tendência se mantenha. O Estevão Bertoni explicou o que entra no cálculo dessa taxa, o chamado número de reprodução da doença, também conhecido como RT ou R0. Vários estados do país, principalmente no sul e no sudeste, registraram uma onda de frio que trouxe neve e temperaturas negativas a vários lugares. Isso depois de um inverno que vinha sendo ameno na comparação com outros anos. A Mariana Vick contou o que causou esse fenômeno climático. Fora do Brasil, a semana foi marcada pela convenção do Partido Democrata, que oficializou Joe Biden como candidato à presidência americana. Eles vão concorrer contra o atual presidente Donald Trump e o vice Mike Pence nas eleições de novembro. Você está ouvindo aí o discurso que o Biden fez ontem, quinta-feira, no encerramento da convenção. Ele fez críticas ao Trump, que chamou de um líder que desrespeita a decência, a ciência e a democracia, e se colocou como alguém capaz de unir o país e trazer à luz ao que ele chamou de escuridão no governo Trump.
May history be able to say that the end of this chapter of American darkness began here tonight.
O evento foi todo online esse ano por causa da pandemia. Vários nomes importantes também falaram, como o ex-presidente Barack Obama, do qual Biden foi vice, a ex-primeira-dama Michelle Obama e a candidata que foi derrotada por Trump em 2016, Hillary Clinton. Aqui no Durma, a gente falou sobre como esse mote da união contra o Trump ia dar o tom do evento. E o João Paulo Charlot mostrou o que vai guiar a campanha democrata, com base no primeiro discurso de Biden oficialmente como candidato. Charlot também escreveu sobre os impactos da prisão de Steve Bannon, ex-assessor de Trump e um dos ícones da extrema-direita mundial. Ele é suspeito de cometer fraudes, algo que ele nega. No mesmo dia em que foi preso, Bannon pagou fiança e foi solto. Esse foi mais um Stratos da Semana. Na segunda-feira, a gente está de volta com mais Durma com Essa. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Laila Moalen, fica aqui mais um Durma com Essa.